a uma luz que brilha mais do que bilhões de sóis juntos. É a essência da alma. Essa é a luz que brilha no coração. Viagem Espiritual está no ar. Um programa voltado para o esclarecimento dos temas espirituais. Um bate-papo saudável sobre as questões da consciência em sua caminhada pela vida. Uma viagem espiritual nas ondas da Mundial. A apresentação do professor Wagner Borges.
Olá, amigos, muito boa noite. Aqui é o Wagner Borges falando. Estamos começando o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo, o nosso programa de todas as quintas-feiras, das 19 às 20 horas. Eu iniciei o programa hoje com uma bela canção da banda celta inglesa Iona. Essa banda, ela trafega no estilo celta, pop, progressiva, ela varia muito, mas ela é conhecida como um pop celta ou um celta prog. E o Evaldo já está escondendo ali o CD, dizendo que é dele que vai levar embora. O nome da banda Iona, o nome do CD Open Sky, céu aberto, e o nome dessa música, Wave After Wave, onda depois de onda, onda após onda. Eu cheguei aqui hoje, falei para o Evaldo: Evaldo, eu estava escutando esse disco do Iona, né, com essa bela vocalista, fantástica. Esse CD chama Open Sky, repito, escutando essa música Wave After Wave, onda depois de onda. E eu fiquei inspirado e escrevi um poema em casa antes de sair para cá para a rádio. Cheguei aqui, mostrei o poema pro Evaldo e me deu uma vontade muito forte de ler esse poema para vocês, até para compartilhar. Mas me veio uma certa ideia: eu quero compartilhar esse poema não somente com vocês que estão ouvindo o programa, eu quero compartilhar também com todas aquelas consciências extrafísicas, espirituais, amigas, que ajudam a todos nós em silêncio, invisivelmente. Essas consciências bacanas, que cada doutrina chama por um nome, amparadores espirituais, guias espirituais, mentores espirituais, protetores astrais, aliados astrais, mestres extrafísicos, não importa o nome que cada um dê, mas esse pessoal amigo, evoluído, bacana, que de outros planos projeta intuições legais para todos nós durante o sono, quando nós saímos do corpo, aproveitando o relaxamento cardiorrespiratório que o sono propicia ao corpo e a queda do padrão de ondas cerebrais durante o sono. Quando o corpo espiritual se desprende, esses guias espirituais vêm, muitas vezes aplicam passes e procuram despertar a pessoa fora do corpo para que ela fique lúcida. E aí eles a levam, projetadas para o plano extrafísico, para aulas de autoconhecimento, para que elas frequentem universidades astrais, templos espirituais, onde ocorrem iniciações espirituais profundas durante o sono e que a pessoa retorna posteriormente para o corpo e o cérebro não consegue aguentar aquela qualidade e profundidade da informação que veio de outro plano. Mas aquela informação fica dentro da consciência e nos momentos oportunos aparece como uma ideia nova, uma intuição, alguma coisa direcionando intuitivamente na direção do que seja melhor. Muitas vezes, essas consciências espirituais levam as pessoas projetadas fora do corpo para prestar auxílio àquelas outras pessoas que desencarnam e ficam presas ao plano físico. E aí os amparadores, junto com as pessoas fora do corpo, aplicam passes e desprendem essas pessoas para que elas recebam ajuda em outro nível mais à frente. Então, durante o sono, se abrem muitas possibilidades e o encontro com esses guias espirituais é certo, principalmente para aqueles que estudam profundamente essa temática, para aqueles que deitam e erguem o pensamento ao infinito, para aqueles que deitam e dormem predispostos a pensar na paz mundial, a uma luz a favor de todos os seres, para aqueles que dormem com a consciência exata de que o sono abre portas para outros planos. E aí essa capacidade chamada de viagem astral, projeção astral, experiência fora do corpo, tanto faz o nome que a pessoa chama, é o fenômeno espiritual que mais coloca as pessoas em contato com o mundo extrafísico, porque a pessoa está fora do corpo, diretamente lá, frente a frente com o mundo espiritual e as consciências que habitam os diversos planos e subplanos desse mundo espiritual. Então, eu quero compartilhar o texto de hoje em homenagem a todas essas consciências espirituais amigas que ajudam todos nós de todas as linhas, né? Porque tem amparadores de todas as linhas, não ficam competindo com linha alguma, dizendo que essa doutrina é melhor que a outra. Isso é tolice. Eles estão a favor do bem de todos os seres incondicionalmente, não importa sexo, cultura, raça ou religião. Importa é o amor, e o amor não tem rótulo. Importa a luz, e a luz não pertence a doutrina nenhuma. É para todos os homens, né? É incondicional, é infinito, é algo maior do que o ego da gente aqui. Então, eu escrevi um poema e eu quero compartilhar com vocês, quero compartilhar com esse pessoal extrafísico aí, amigo de todos nós, e eu vou usar como trilha sonora a Iona, esse CD Open Sky, porque foi o que eu estava ouvindo antes de vir para cá, quando eu escrevi o poema. E antes ainda, é até surpresa para o Evaldo, viu, Evaldo? Eu anotei aqui antes de começar o programa, o Evaldo não viu. Eu separei três grupos, na verdade, quatro grupos de guias espirituais orientais, porque são os principais grupos que me orientam espiritualmente, Evaldo. E eu quero passar rapidamente algumas características de valores que esses grupos espirituais ensinam a todas as pessoas que saem do corpo, aos sensitivos e médiuns em geral, que estejam envolvidos em tarefa de prestar assistência para a humanidade, ajudar, crescer, estudar, porque sente no coração que viver não é só comer, beber, dormir, copular até morrer. Viver é algo a mais. Significa questionar de onde eu vim, para onde eu vou, o que eu estou fazendo aqui. Morreu alguém, já era. Uma vida inteira de estudo, de trabalho, de aprofundamento, e aí cai o corpo, morreu a consciência. Essas perguntas naturais que qualquer pessoa com questionamento mínimo de inteligência faz, exceção das pessoas que estão amortecidas, hipnotizadas dentro do materialismo exacerbado da nossa sociedade humana adoentada, que praticamente presa a valores só de consumo, só do corpo, né? Valores apenas materiais, que obviamente têm seu valor e seu lugar. Mas o que eu estou dizendo é que esses valores materiais, eles ficam muito pobres se não houver um valor espiritual permeando-os e trazendo horizontes maiores dentro das coisas. Então eu separei quatro grupos aqui, Evaldo. Os iniciados espirituais do Antigo Egito, os iniciados espirituais da antiga Índia, os iniciados espirituais da antiga China e os iniciados espirituais do antigo Tibete. Então, os iniciados espirituais oriundos daquela sabedoria hermética do antigo Egito, eles sempre ensinam alguns valores, que são os mesmos valores que eles estudavam quando estavam na Terra também, na época áurea do antigo Egito, que são os seguintes valores. Para todas as pessoas que caminham em algum caminho espiritual, primeira coisa importante, honra na senda. Seja honrado com os valores que você escolheu. São os valores maiores que existem. Nem a morte pode tirá-los de você, porque são valores de consciência e você os carrega depois da morte para outros planos, porque eles estão dentro de você. Nunca traia a espiritualidade, porque isso não é valor transitório dos homens da Terra, sujeito a altos e baixos. Isso é valor perene, que só uma consciência desperta reconhece como a coisa mais sagrada de todas. A segunda coisa importante, que era muito ensinada nos tempos egípcios de outrora, era servir à luz. Não servir ao ego, não ao personalismo, mas servir a valores maiores, que são colocar vistas e horizontes maiores, é diminuir o ego da gente, curvar a cabeça diante de valores maiores, não significa servilismo, significa modéstia de que todos nós somos canais de algo a mais, seguirmos com valores maiores do que nós, servir à luz e não aos próprios interesses egoístas e mesquinhos que todos nós apresentamos uma hora ou outra. Nós precisamos ficar atentos, servir à luz, os valores maiores. A outra coisa, a propagação silenciosa da egrégora. Egrégora é o campo luminoso que reflete uma atividade de um grupo a partir de pontos de vista virtuosos. Então, se as pessoas se reúnem para pensar no eterno, no espiritual, no divino, seja fazendo mantras, preces, reunidas em conjunto, elas formam um campo de luz, que é o campo de luz oriundo da reunião de todas elas, por propósitos virtuosos, que são aqueles valores de liberdade, igualdade e fraternidade que estão em todas as correntes espiritualistas do mundo, as correntes sadias e profundas. Então, as pessoas se reúnem por esses valores, formam-se bolsões de luz, e o plano espiritual reforça essa energia, criando uma cúpula de luz em torno deste grupo, que não importa a linha esta ou aquela, importa a qualidade. E aí esse grupo propaga silenciosamente, em conjunto, aquela luz a favor das pessoas doentes à distância, a favor das pessoas que sofrem em vários lugares. A propagação silenciosa de uma egrégora, a propagação da luz a favor de todos. O outro valor, cumprimento dos valores estelares, porque se atribuía os valores da iniciação antiga ao conhecimento que veio das estrelas, com o deus Tote, que depois os gregos personificaram na figura do sábio Hermes Trismegisto, os valores celestes, que são antes que a própria Terra existisse, esses valores já existiam, uma ética universal, um amor universal, a evolução a favor de todos. A outra coisa que é muito importante e que é um ensinamento fabuloso é a meditação no primeiro amor. Se ensinava para os discípulos antigos no Egito o seguinte: medita no seu primeiro amor. E qual é o primeiro amor? A primeira namorada? O primeiro namorado? Não. Quem é o primeiro amor? Aquele que te criou. Quem te criou? A primeira luz. Quem é a primeira luz? O todo que está em tudo. Que seria a referência nossa de Deus, não no sentido Deus como um velhinho barbudo lá em cima, não, mas um todo que está em tudo, um amor onipresente, uma consciência cósmica total em todos os seres. E naturalmente, que quando você fala o todo está em tudo, você não deixa margem de dúvida, porque alguém pergunta, mas existiria algo fora do todo? E você fala naturalmente, não, porque se existisse algo fora do todo, já não seria mais o todo, porque estaria faltando um pedaço. Quando você fala o todo, você não deixa margem de dúvida de que está em tudo. Então, há um conhecimento por todo o Oriente Antigo que diz o seguinte: o todo está em cima, embaixo, à esquerda, à direita, na frente, atrás, dentro e fora, em todas as coisas. Então, não estás falando de um Deus lá em cima e o homem cá embaixo, mas de uma consciência maior em tudo. Então, medite no primeiro amor. Quem é o primeiro amor? O todo, aquele que criou a primeira luz, que deu a vida a todos nós. Então, daí os iniciados aprendiam essa expressão maravilhosa chamada o todo está em tudo, significando que está no coração do homem, no coração do universo, nas estrelas e em todas as coisas. Então, eu vou parar aqui no Antigo Egito e vou ler o texto. Na volta eu vou falar dos iniciados hindus na volta do intervalo, por causa do nosso tempo, né, Valdo? Tá faltando quanto? Então, vamos fazer o seguinte, deixa eu descrever os iniciados hindus. Na volta do intervalo, a gente lê o poema com a música da Iona, tá? Na Índia antiga também, e eu não estou falando da Índia de hoje, que tem até bomba atômica, a Índia da época áurea, onde surgiu o Bhagavad Gita, o Ramayana, os Vedas, os Upanishads, aquele conhecimento dos rishis, os grandes sábios e mestres da antiga Índia, que eu particularmente tanto admiro, tanto me inspiro neles. Quais eram os objetivos dos iniciados que hoje são os guias espirituais hindus que ajudam todos nós? A expansão da consciência, que é chamada em sânscrito de samadhi, a conexão com o todo, o mergulho no eterno. Tornar-se um lótus espiritual, lótus, a flor que se abre, cada ser se abrindo para o todo, na luz. Cumprimento do Dharma. O que é Dharma? O cumprimento da missão, da virtude, da boa ação, onde toda pessoa que estuda algo espiritual se imbui de valores mais nobres e procura uma atitude sadia, compatível com aquilo que estuda e o que busca. A atuação benéfica no meio, seja o meio espiritual, seja o meio humano, em equilíbrio. Isso é cumprimento do Dharma, viver direito, fazer direito, pensar, sentir e agir corretamente de acordo com a lei maior. Tudo é Brahman, é um dos mantras maravilhosos dos antigos hindus. Tudo é Brahman, tudo é Deus, tudo é o todo que está em tudo. Ser avatar do amor, avatar é ser emissário, canal, desse amor vivo, que não é de ninguém, mas do todo que permeia cada um de nós. Silêncio e serviço, os iniciados hindus, quantas vezes se reuniam e no silêncio propagavam preces, tranquilas, brotando do chakra do coração, a favor do bem de toda a humanidade, um serviço silencioso de propagação, tranquila de vibrações e energias através dos chakras, através da concentração, a favor de todos, a meditação serena, em que a pessoa cria um campo pacífico dentro dela, e esse campo pacífico se irradia serenamente da sua aura, e vai beijando a aura de todos os outros seres, em silêncio, serenando, tranquilizando as emoções e passando profundidade e tranquilidade invisivelmente, sem que os homens percebam. Evaldo, estamos na hora do intervalo, falta 3, então dá tempo de eu descrever os iniciados chineses, né? Então vamos lá. Os iniciados chineses, baseados no taoísmo do Lao Tse, Shuang Tzu, Li Tzu e grandes mestres taoístas, que eu também admiro muito. O Lao Tse é simplesmente o organizador do Tao Te Ching, um dos grandes livros da humanidade. o conhecimento taoísta, que os seres espirituais que eu vejo ligados a ele trazem os seguintes ensinamentos: alegria na jornada. Para esses amparadores espirituais chineses, só viver já é motivo de alegria. Eles estão sempre alegres e eles não conseguem entender como é que uma pessoa pode ficar deprimida ou triste se ela está vivendo, tem a chance de se expressar, e é alegria na jornada, ter isso como objetivo. O qi é a grande riqueza. Qi é a expressão chinesa para a força vital, a energia, que é a grande riqueza que está no ar. Nós respiramos esse qi que traz a vida para o nosso corpo, faz a expressão da gente acontecer aqui neste mundo. A energia, o qi, respira e percebe uma luz que está no ar e encha-se de luz. O Tao está em tudo. O Lao Tse, na falta de qualquer outro nome para designar o todo que está em tudo, chamou-o simplesmente de Tao, que na verdade não designa nada, porque segundo o Lao Tse, o Tao que pode ser denominado não é o Tao, mas apenas um nome que os homens criaram para colocar no infinito. Então o Tao é algo como o todo, não tem nome específico, mas é o que está em tudo. Equilíbrio na senda, equilíbrio entre a vida espiritual e a vida material. Os espíritos chineses sempre ensinam para as pessoas andar com o pé no chão. Você pode mexer com a maior profundidade espiritual, mas tem que estar equilibrado no dia a dia, porque você está encarnado. Se você reencarnou, tem algo a aprender no mundo humano. Então aprenda nos relacionamentos humanos, no trabalho, no estudo. Não fuja da vida. Os estudos espirituais não são para tirar a gente da vida, mas para melhorar o discernimento, para a gente aprender a viver, incluindo viver bem a vida humana. É sorriso e serviço. Esses chineses trabalham em silêncio também, e eles riem, gente. É impressionante, eu já vi muitas vezes fora do corpo grupos de espíritos chineses dando passes no umbral, plano astral atrasado, em entidades terríveis, e eles ali sorrindo, mas não um sorriso irônico, o sorriso de quem está bem consigo mesmo, um sorriso de quem trabalha pelo tal e não pelo ego, um sorriso de quem serve a algo maior. E o Tao Te Ching do coração. O Tao Te Ching não é apenas um livro editado em 600 a.C. pelo Lao Tse, não. O Tao Te Ching é um conjunto de valores que só se entende com o coração. E só se entende com o coração quem se entende com o Tao e quem percebe que o Tao está em tudo. Nada está fora do Tao, incluindo o coração dos homens. Bom, estamos na hora do intervalo, Evaldo? Então vamos dar o intervalo. Na volta eu dou a sequência e vou ler finalmente o texto para vocês. É que eu quis descrever como é que esses iniciados espirituais trabalham, os egípcios, os hindus e os chineses. É óbvio que tem vários outros tipos e características de amparadores, mas esses aí são os mais próximos de mim, é o que eu conheço mais. Eu estou tentando dividir um pouquinho deles com vocês. Vamos para o intervalo, já já a gente volta. Ok, amigos, estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo. Eu sou Wagner Borges. No primeiro bloco do programa, eu estava falando sobre presenças espirituais benfeitoras, egípcias, hindus, chineses, ou seja, seres espirituais que se apresentam ainda com vestimentas e tradições relativas a grandes movimentos espiritualistas do passado, notadamente no Oriente, e que hoje dão cobertura espiritual no astral e no mental para os estudantes espirituais que estão aqui na senda trabalhando encarnados. Então, esses protetores espirituais aí bacanas que tanto dão força para nós. Para terminar a descrição, os iniciados tibetanos antigos, lá no alto do Tibete, os valores aprendidos do budismo, os valores oriundos do Buda. Esses valores baseados em tornar-se um canal consciente de compaixão, abrir o coração como uma flor para que possa ser possuído pelo amor universal que possa se propagar a favor de todos. Foi assim que nasceu o mantra Om Mani Padme Hum, salve a joia no lótus, o mantra da compaixão, onde o ser abre a consciência e se torna canal vivo e consciente dos Budas e Bodhisattvas, vertendo amor, vertendo discernimento, vertendo luz. E hoje, esses grupos tibetanos extrafísicos dão muita assistência invisível também à humanidade. Muitas vezes eu vi grupos de monges extrafísicos cantando Om Mani Padme Hum mentalmente, e aquilo reverberava no ambiente, propagando cura para diversas entidades doentes. Então é legal contar isso, porque tendo as experiências fora do corpo, há mais de 30 anos, eu vi muitas coisas, e como médium também desenvolvido, né, dentro das tradições espirituais variadas, sem me prender a nenhuma delas, estudando de tudo, eu pude perceber muita coisa. Eu fui muito abençoado com muitas visões que me trouxeram um aprendizado, um aprofundamento muito grande, né? E eu agradeço muito ao plano espiritual por isso. É claro que tem o esforço da gente em ralar, trabalhar, estudar, para ficar em condições de ser um canal sadio, de ser alguém capaz de ver, discernir, compreender e compartilhar. Então, como eu pude me desenvolver, felizmente, nessas tradições espirituais, o plano espiritual me passa muitas coisas, me mostra, não porque eu seja uma maravilha, de jeito nenhum, eu sou um ser humano igual todo mundo, com qualidades, com defeitos, mas com essa parte espiritual um pouco mais aberta. Então eles mostram, passam coisas, para quê? Por mim não, é para eu repassar, para eu dividir com as pessoas, para que elas possam ter vislumbres da vida espiritual, possa reforçar nelas a consciência da imortalidade, de que não tem só vida na Terra, que a vida prossegue. O corpo pode cair, a consciência segue viva, é ela mesma, sempre viva, já existia antes, vai continuar existindo depois. Esses valores mais nobres, de passar alguma coisa luminosa entre os homens, de alertar para as leis de causa e efeito, que todas as coisas que a gente pensa, sente e faz acabam retornando para a gente, se não é agora, é mais à frente, sabe? Existem leis maiores que regulam a existência da gente e nós não estamos aqui na Terra para divagar ou perder tempo ou ficar fazendo tolice. A gente pode se divertir, brincar e também crescer, trabalhar, estudar e ser feliz, não num paraíso do lado de lá, mas num paraíso aqui dentro, porque paraíso e inferno são estados de consciência, cada um carrega o seu por dentro, naturalmente. Então, finalmente, eu quero ler para vocês o texto que eu escrevi escutando o CD da banda celta pop inglesa Iona, o CD Open Sky. Eu estava escutando a segunda música, que chama Wave After Wave, que é Onda Após Onda, que eu vou passar para vocês e nós abrimos o programa com ela. Eu vou deixar tocando a música 3 desse CD, enquanto eu leio o texto. Logo após eu vou repetir a música Wave After Wave, porque é o poema né, que eu fiz, foi baseado nela, e um trechinho de uma música celta instrumental no finalzinho. Espero que dê tempo de passar isso. Eu quero compartilhar isso com vocês. Você que está em casa, se puder, feche os olhos um pouquinho, ergue a consciência ao todo que está em tudo, da maneira que você consegue conceber, não me importa, o jeitinho que você gosta de pensar nesse todo, cada um dentro do seu jeito, com a sua maneira de expressão, dentro da sua religião. O importante é pensar num grande amor, numa luz maior do que todos nós, não importa da maneira como você conceba isso, importa que você pense em algo maior, tá? Com liberdade de expressão, porque é o mesmo todo que está em todos nós, né? Então, fecha os olhos, ergue o pensamento a partir do coração numa prece ao Eterno. Escuta essas palavras que são dedicadas ao Eterno, que eu quero compartilhar com vocês e quero compartilhar com os mentores espirituais também, em homenagem a eles, que eu faço também esse texto, tá? Eu quero compartilhar com o meu amigo Evaldo, que está ali, e também com o meu amigo Tomás, que se eu não falar o nome dele, ele vai ficar com ciúme depois. O Tasso também, o Lucas, eles ficam com dor de cotovelo se não dedicar para eles também, o Toninho, o seu Valdemar, a Cléo, a Rosa, a Edna, a Miriam, a Dona Lucy e principalmente Deus, né? Então vamos lá, coloca a terceira música do Iona e eu vou lendo o texto se chama Onda Após Onda, tudo é ele. Onda após onda, a vida segue. É tudo oceano do todo. Praias, surfistas, golfinhos, tudo é onda dele. Há ondas de todos os tipos, grandes, pequenas, suaves. Há também tsunamis ocasionais e baías tranquilas. Homens, navios, pescadores, tudo é onda dele. Onda após onda, cada coisa tem seu momento. No fluxo e refluxo das marés, cada ser vive o que é necessário. Seres celestes ou das profundezas abissais, tudo é onda dele. Onda após onda. Na terra ou no astral, a vida segue. E, para quem sabe ver com o coração, tudo é lição. Na infinita tapeçaria sideral, homens e estrelas, tudo é onda dele. Tudo passa, tudo muda, as ondas vão e vêm. É preciso navegar pela vida com sabedoria e equilíbrio. O que vale é a lição, que também é onda dele. Onda após onda, vale a pena viver. Há dias ensolarados e outros chuvosos, e a vida segue. Sol e chuva, homem e mulher, estrela e chão, tudo é onda dele. Chão de estrelas, céu dos espíritos, a vida segue. Chá gelado ou café quentinho, na terra ou além, sempre vida. Escritor e leitor, no eterno livro da vida, tudo é onda dele. Onda após onda, tudo é ele, tudo é ele, tudo é ele, o todo que está em tudo. E agora, bem quietinho, de olhos fechados, escuta a música que deu origem a este poema que eu escrevi, que se chama Wave After Wave, Onda Após Onda. Eu acabei dando o título aqui, Onda Após Onda, tudo é ele. Escuta como um presente aqui do programa Viagem Espiritual, e essa música não é só para vocês ouvintes, mas também para aquelas consciências extrafísicas que estejam sintonizadas aí também no programa e propagando silenciosamente aquela luz, como eles sempre fazem, a favor de todos.
Rádio Mundial.
amigos, vai voltando ao seu normal. Essas belas canções são da banda inglesa Iona, o CD Open Sky, Céu Aberto. E a segunda canção, Wave After Wave, Onda Após Onda, é que me baseou para fazer o poema que eu fiz hoje e o programa de hoje. Como essa banda tem um estilo meio celta, deixa eu complementar o lance dos amparadores, os iniciados celtas antigos, o que eles ensinavam e o que os seres espirituais ligados a essa atmosfera linda falam. Primeiro, um valor muito grande à vida. Os celtas antigos ensinavam suas crianças o seguinte: ao nascer do dia, as crianças subiam com os idosos para o alto da montanha para ver o nascer do sol, para aprender o valor de um dia. E cada dia que surge, ele praticamente espanta as trevas da madrugada que antes existiam, e cada dia é como se fosse um novo Deus, um Deus do recomeço, porque o dia de ontem, seja ele tenha sido ele maravilhoso ou horrível, já foi, e o novo Deus, o novo dia, recomeça tudinho. Então o dia de ontem, com toda a sua carga de tristeza ou de alegria, se foi. Hoje nós temos um novo dia pela frente. Então se ensinava a valorização da vida. Não havia baixa autoestima entre os celtas, nem suicídio, porque eles valorizavam demais a vida, o sol, a luz, e eles valorizavam demais a honra e preservavam demais a natureza, né? Era um povo muito lindo, e essa sabedoria ela persiste hoje em outros planos, orientando as pessoas dentro dessas tradições ligadas à natureza também. E eu tenho sorte de também ser inspirado, às vezes, por guias espirituais ligados à atmosfera celta. Não presos àquela época, não é isso não. Ligados aos valores que inspiraram aquela sabedoria a surgir naquela época. Bom, eu quero agradecer para vocês a audiência do programa, que está altíssima. O Evaldo hoje me mostrou a tabela do Ibope aqui. Olha, brigadão pela audiência de vocês. A gente está fazendo o programa aqui desde 1999. São 8 anos, eu fiquei no ano de 2003 sem fazer, mas a gente está aqui desde 99, sem cair o nível, o Evaldo está falando ali, né? Então eu agradeço a vocês aí pela audiência do programa, e nós vamos fazer o seguinte, Evaldo, como eu estou numa correria de trabalho muito grande e de viagem também, semana que vem eu estarei em Curitiba participando de um congresso, né? E também fazendo um curso e uma palestra. Então, a semana que vem eu estarei fora de São Paulo. Então, dentro da correria, não houve tempo de eu gravar um programa enquanto estivesse fora. E eu vou, então, agora, acabando o programa, eu vou fazer um especial musical para a próxima semana, né? Que tal a gente fazer com o Iona e passar o CD para o pessoal poder gravar? Que maravilha, hein, Evaldo? Então, como eu estarei viajando semana que vem, novamente eu vou fazer um especial musical. E aí eu passo essa banda maravilhosa, Iona, para vocês, e num blog, e tem um CD também que nem passei aqui para vocês, eu vou terminar o programa com ele, inclusive, que é um CD de música New Age da Nova Zelândia, se chama Symphony. São músicos New Age lá da Nova Zelândia, lá da Oceania, do lado da Austrália. Eu vou passar um bloco com ele, um bloco com o Iona, e eu vou terminar o programa com a música 8 desse Symphony. Tá ali, Evaldo, faz favor. Então eu vou deixar o programa gravado e na semana seguinte eu volto aqui para fazer o programa ao vivo. É claro que tem gente que às vezes fala: puxa, você vai fazer mais um especial musical? Gente, minha vida é uma correria, eu viajo bastante, nem sempre dá para gravar os programas com antecedência. Falta tempo mesmo, é muita atividade. Então, quando der, eu faço uma gravação de um programa normal. Mas, como muita gente pede música também, é uma chance da gente compartilhar a música 8 do CD Symphony, Evaldo. Quantos minutos estão faltando para terminar o programa? Se adiantou o relógio? Se adiantou, né? Que o programa é bom? Então tá bom. Tá aqui no estúdio também o Ricardo Mafia, nosso colega aqui também, companheiro aqui de rádio, grande amigo, né? Amigo do Evaldo também. Dizem as más línguas que é amigo íntimo do Evaldo. Não tô sabendo, não sei, deixa pra lá. Ouvir boatos, rumores aí, deixa pra lá. Bom, vamos terminar o programa com o CD Symphony. É uma coletânea de música New Age da Nova Zelândia, a música 8. Telefone para contato da nossa escola, lá o IPPB, 61635381, aqui em São Paulo, e o site www.ippb.org.br. www.ippb.org.br. Gente, brigadão aí pela audiência de vocês. Curta o finalzinho essa música. Até a próxima.
Há almas boas, tranquilas e magnânimas, que como a primavera fazem bem a todos, e que depois de haverem cruzado esse espantoso oceano do nascimento e da morte, ajudam os outros a cruzá-lo também. Tudo isso sem nenhum motivo particular, mas somente por sua natureza bondosa. Viagem espiritual saúda espiritualmente a todos os ouvintes na luz do coração. Paz e luz.